Prosseguimos. Para quem que nos sintoniza agora, nós somos a Rádio Comercial Lumbamba e dizer que hoje estamos a falar do Estado Democrático de Direito com o professor Tchelalo João Mohala. E o nosso terminal telefônico é 925-1110-34. Professor, já agora, dizia já no princípio que o poder tem que respeitar a pessoa. E quando não se respeita? E quando, ou seja, quando não respeita o que deve ser feito?
Quando não se respeita, o que deve ser feito é, sobretudo, uma denúncia pública. Através da academia, o professor, a nível da civilidade, é uma determinada autoridade, sensacional. As expressões do professor têm uma dimensão, uma repercussão política, social e cultural muito grande. Devemos denunciar, de alguma forma, e por sua vez, hoje quase todos os estados têm uma constituição. Conforme disse no princípio, a constituição é um instrumento normativo que visa regular o modelo ou os princípios fundamentais de organização política de um Estado. Estabelecer a relação vincular na perspectiva jurídica entre o poder político e os cidadãos. Dali que existe o elemento da divisão, da separação de poderes, a criação dos direitos fundamentais. A nossa Constituição, por exemplo, estabelece num título terceiro, não é? É preciso que necessariamente a sociedade consiga primeiramente compreender quais são os seus direitos e os seus deveres. E a observância de alguma tendência de atentado aos direitos cívicos, sobretudo políticos, sociais, econômicos e culturais, deve a sociedade de alguma forma denunciar. Porque a sociedade participa na política por duas formas: através da representação e através da participação. A representação é por meio dos nossos deputados. Ok? Os deputados, nós saímos de um Estado para outro. A democracia era direta na antiga Grécia, assim como na Roma. Era direta. Significa que os políticos consultavam tudo diretamente ao corpo coletivo, ao corpo político. Mas isso era embaraçoso e tinha muitas implicações. Dali que a França e os Estados Unidos da América vão reformar esse aspecto da democracia. Em vez de ser direta, vai ser uma democracia representativa. Os 220 deputados que nós temos na Assembleia representam os 33 milhões de angolanos. Ok? Por isso que as normas que se vier elaborar devem estar em sincronia com aquilo que foi diagnosticado do ponto de vista de sensibilidade social e política do povo localizado. Portanto, a lei não deve resultar, e falava também Montesquieu, dizia que a lei não deve ser fruto de uma ação imaginária do legislador. Portanto, as leis não devem ser resultado dos laboratórios dos gabinetes. Deve ser uma constatação direta e efetiva. Ok? E é isso que vai fazer com que o deputado compreenda o cidadão na plenitude, ou pelo menos na sua maior dimensão, sobre aquilo que o aflige. E por meio da sapiência, da cultura, da cientificidade, encontrar descritores de desempenho que visem vincular a perspectiva estratégica para a materialização de uma norma materializada e exequível para a realização da vida do cidadão em comunidade. Veja lá, isso deve ser efetivo. Para além desta participação, dessa representação, ou participação por meio da representação, temos a participação por outros vínculos, através da escola. Nós, através da escola, participamos politicamente no Estado.
Politicamente.
Através da imprensa. A imprensa, estamos aqui através de um direito, e é constitucional. Portanto, cada um de nós tem o direito de poder manifestar o seu pensamento. É um direito fundamental. Ok? A comunicação social é um direito fundamental. É um direito inalienável ao corpo político, ao corpo coletivo. Portanto, nós temos também através dos partidos políticos. O partido político é uma associação coletiva que visa necessariamente
resguardar os princípios dentro do grupo é função de perspectivas de organização e de modelos que visem assegurar aquilo que é uma ideia de se estabelecer na arena política. Temos associações cívicas. Temos outras forças cívicas. É por meio delas que também participamos a nível da política. Portanto, a denúncia deve ser uma cultura de poder exteriorizar aquilo que coloca em causa os nossos direitos fundamentais.
E vamos passar então agora para a sua relevância social.
A relevância social do Estado Democrático de Direito está ligado, sobretudo, àquilo que é a soberania popular. O povo autodetermina-se. O povo escolhe o seu futuro através da participação efetiva, por meio de sufrágio, por meio das suas intervenções cívicas, por meio das suas concentrações conferencinistas. Portanto, há várias formas que o cidadão comum consegue se impor. Através também da ação popular, o artigo 75 da nossa Constituição diz que se um cidadão observar um comportamento que atente os princípios cívicos e as normas legais do Estado e colocando assim em causa um determinado direito, que pode ser público ou direito subjetivo, deve, não é, o cidadão intentar um processo contra o Estado. Está respaldado a essa garantia, a este seguramento, a esta certeza jurídica, a essa esperança jurídica para a materialização de um direito, caso se venha observar tendências de atentarem um princípio cívico, ok? E hoje há essa relevância. Isso só é possível, esses elementos todos só são possíveis num Estado Democrático de Direito. Portanto, não havendo um Estado Democrático nem de Direito, significa que o povo é oprimido. Não é? O Estado é propriedade de quem quer que seja e os direitos sociais, o direito político e económico não são, não é uma preocupação da comunidade política e, por conseguinte, qualquer coisa que o poder político quiser fazer, pode fazer. E não há nenhuma responsabilização, nem política, nem jurídica, nem disciplinar, nem social e nem outro tipo, não é, de ação que se convencionar na altura fazer e tentar contra o Estado. E quando é assim, obviamente, a vida deixa de ter sentido. Aquilo que nós perseguimos, que se chama volúpia, que é a sensação agradável da vida, desaparece. O que é que nós vamos sentir? Sensação dolorosa, permanente, subsequente, sobre a nossa ação coletiva. E, por conseguinte, vale a pena morrer do que viver. Se bem que ninguém tem uma sensibilidade sobre a morte, mas quando a vida não nos dá prazer, de preferência partir para um outro universo que ninguém consegue descrever, porque ninguém tem experiência, do que viver permanentemente em complexidades de atentados, o que nós chamamos de Estado despótico, conforme Karl Marx ultimamente acabou por classificar.
Sua dimensão jurídica.
A sua dimensão jurídica é a salvaguarda dos direitos civis, sobretudo os direitos fundamentais. Faz com que o indivíduo tenha esperança de viver numa comunidade com tendência de sanidade cívica. Veja lá, a certeza de que, observando algum ataque ao meu direito, abrindo um processo, ok? O tribunal vai garantir, se se vier verificar, havendo prova de que terá havido um atentado aos meus direitos, e por conseguinte a norma é muito clara, porque os tribunais agem mediante a norma e a sensibilidade jurídica do juiz, ok? Se você vier observar que, na verdade, o cidadão que invoca o atropelo de um direito de razão, obviamente, nos termos da Constituição e da norma ordinária, o tribunal vai poder, no caso, dirimir o conflito a favor da pessoa que, nesse caso, invocar estes aspectos. Isto nós chamamos juridicamente de esperança, certeza ou então garantia jurídica.
Há processos que não andam.
Não andam por uma questão que poderemos depois aqui elencar, o que é normal num estado de aprendizado democrático. Angola está a aprender a ser democrático. Angola não nasceu um Estado democrático. Não.
Mas isso só acontece em Angola?
Não, a nível de muitos países. Os primeiros Estados também tiveram dificuldade de poder materializar ou pelo menos chegar ao epicentro, o epíteto, não é? É democrático atual. Foi preciso um percurso. Quando muita gente, e aqui gostava de chamar aqui a atenção à sociedade, não nos levemos aos discursos populistas, demagógico, ganancioso, pessoas que procuram ludibriar, como se a democracia fosse um pacote criado e por conseguinte houvesse uma automaticidade para a sua aplicação. Não, democracia cria-se. Veja lá, Dino, e permita-me que eu traga aqui esse aspecto muito importante. E as pessoas devem entender isso. Quando hoje queremos criticar os políticos, é legítimo. Quando queremos dizer que a nossa vida não está boa, verifica-se, por exemplo, comportamentos de riscos por parte dos políticos, colocam em causa a soberania popular e tiram proveitos pessoais através de recurso público. E nós pagamos impostos. E imposto é uma forma econômico-constitucional que se convencionou a respaldar à luz da nossa, do nosso direito, de modo que cada um de nós comparticipe diretamente para a supressão das dificuldades coletivas, de modo a alcançarmos o interesse coletivo, que é o bem-estar social. Mas é preciso entender, é preciso conhecermos a história de Angola, por exemplo. É preciso nos conhecermos. Os Estados no mundo, sobretudo africanos, não nascem como Estado democrático. Não. Por exemplo, e hoje, e o que estou a dizer aqui sobre Angola acontece em quase todos os países da África. É preciso entender que Angola nasce numa perspectiva, num contexto complexo. Angola não nasce como um Estado cívico, na perspectiva popular. Não. Angola nasce como um Estado político-partidário. A Namíbia nasce como um Estado político-partidário. A África nasce como um continente de estados político-partidários e não cívico. O poder dos países da África não foi entregue à nação. Porque antes de existir Angola, antes de existir Estados Africanos, existiam movimentos políticos. Antes de Angola existia a FNLA. Antes de Angola existia o MPLA. Antes de Angola existia a UNITA. Angola não foi entregue aos angolanos. Foi entregue aos partidos políticos. É preciso que as pessoas entendam. Não caiamos nos radares do populismo. Vamos nos matar sem precedentes. É preciso conhecer a história. Permita-me só aqui terminar esse raciocínio muito fulcral. Dino, não caiamos, repito isso, e quem me estiver a ouvir que sublinhe, não caiamos nos radares de pessoas demagógicas. Pessoas que visem ludibriar a realidade cívica universal, sobretudo da África. Antes dos Estados Africanos, não existia nação cívica. Ok? Porque estávamos sob tutela do Império Europeu. Não era reconhecido aos africanos direitos civis nem políticos. Angola, enquanto um Estado político, não existia até 75. Mas o MPLA existia. A UNITA existia. A FNLA existia. A ANC existia. A ZAPO existia, a FRELIMO existia. E quando o Império Europeu decidir entregar a África aos africanos, deu na mão dos partidos políticos. Não deu aos africanos na perspectiva cívico-política, não. Porque esses estados não existiam. E veja, esses partidos políticos, quando aparecem, lhes dado o poder, eles chegam ao poder não por via popular, é por via da força. O MPLA chegou ao poder por via da força, por via da guerra. Não foi os angolanos que deram poder ao MPLA, que ninguém minta. E é preciso conhecer a nossa história. E a nossa história tinha que ser essa, não havia possibilidade de uma outra história. Ok? Por conta da conjuntura político-social e econômica. Os europeus entregaram as nações na mão dos partidos políticos. Partidos políticos que tinham alguma simpatia com o colono. Ok. É preciso que as pessoas entendam esse aspecto e muito importante. Dali que Se eu vou para o poder, ou seja, consigo o poder, primeiro, eu tenho alguma ligação com colônia. Angola como Estado político não existia. Angola é entregue aos partidos, aos movimentos políticos. E é um movimento que, se calhar, do ponto de vista estratégico de simpatia, estava em melhor posição. Chega ao poder por via complexa. E vai gerir o país dentro desta complexidade. De 75 até 92, Angola não era um Estado democrático. Era um Estado autoritário, de ideologia marxista-leninista ortodoxo. Onde a Constituição, ou pelo menos a Lei Constitucional de 75, e não tinha números, não previa o aparecimento de outros partidos políticos. A economia era de direção centralizada, sistema monopartidário, e não se permitia certos direitos fundamentais, certos direitos cívicos, certos direitos políticos, não se permitia. Ok? Por exemplo, a pluralidade, ok? As liberdades de expressão, as liberdades de imprensa, outras liberdades, não estavam previstas. Nós não tínhamos uma Constituição democrática. Nós tínhamos uma Constituição autocrática por conta da conjuntura. Sabe quando que Angola começa a ter ideias objetivas de materialização da democraticidade? De 91, 92, até os nossos dias. A Constituição de 75 era uma Constituição monóstica. Era uma Constituição monopartidária. Era uma Constituição que não permitia essas liberdades que eram previstas ou são consagradas nos Estados Democráticos. 91, elabora-se uma nova lei constitucional que irá, no caso, dar a ideia de promovermos um sistema multipartidário e democrático. Essa lei constitucional vai apenas vigorar um ano. Em 92, entra uma outra lei de revisão constitucional que irá dar balizas para a consagração da Constituição de 2010. De lá para cá nós tivemos quatro Constituições. De 75, de 91, 92 e a de 2010, que é a Constituição definitiva. Digo que ninguém minta que a sociedade nossa é do que é por conta da história. E não tínhamos escapatória para outro tipo de história. Talvez pudesse haver, mas não conseguimos. Se não conseguimos, ninguém pode nos dar certeza que deveríamos ter uma outra história. Portanto, Angola não nasce como um Estado democrático. Não nasce como um Estado cívico-político na perspectiva universalista. Ou seja, na perspectiva da democracia clássica. Não existe isso. Nós nascemos como um Estado partidário. Por isso que hoje há uma dificuldade. Estamos a viver o momento que estamos a viver por conta da nossa conjuntura histórica.
É fruto dessa particularidade.
É fruto dessa particularidade. É tão simples, objetivo e pragmático que estamos aqui a dizer. Muita gente, muitos acadêmicos aparecem na imprensa a aliciar tentativas demagógicas de distorção da informação verídica. E isto aqui está escrito. Isto é jurídico, é político, é social, é cultural também. Para além de filosofia, não iria tanto quanto para filosofia. Ok? Isto está escrito. Está respaldado. Isso é jurídico. E eu há dias estive a falar com um jurista amigo meu e alguns acadêmicos que eu tanto gosto de trocar impressões, que era preciso que o Estado angolano olhasse para a possibilidade de codificar o histórico jurídico angolano. Tem-se dito sempre, um Estado torna-se inteligente quando a sociedade tem possibilidade de encontrar os fragmentos jurídicos históricos numa prateleira não muito elevada. Os juristas em Angola têm dificuldade de encontrar o histórico jurídico constitucional angolano porque os fragmentos não estão à disposição da sociedade acadêmica. Nós nos preocupamos em codificar certas situações. Por que não codificamos o nosso histórico constitucional político? Por que não? Esses documentos, estamos a falar da Lei de 65, onde é que está? Estamos a falar da Lei de 91, a Lei Constitucional, onde é que está? Portanto, é preciso dar à disposição da sociedade acadêmica e não só. O cidadão normal tem que conhecer o seu histórico. Tem que conhecer o nosso constitucionalismo. Tem que conhecer, necessariamente, o nosso direito político. A pessoa tem que conhecer, para depois não se levar em manipulações informativas que acabam, de alguma forma, distorcer, desvirtualizar aquilo que é a nossa verdadeira história. Agora, isso justifica o atual paradigma que estamos a viver? Não. Por porque as pessoas estão esclarecidas. Os políticos sabem que, na verdade, precisamos alterar o paradigma sociopolítico, de modo que se inverta o quadro, que nós vivemos de 105 a 92. E é isso que está a custar. Nós precisamos despartidário. Como Angola nem seu como um Estado partidário, precisamos agora despartidarizar o país. Por quê? Por lógica da história que nós tivemos. Angola nasce como um Estado partidário. E o partido que governou é um partido de ideologia marxista-leninista. Por isso que você vê, Dino, a bandeira do partido que governa Angola, as cores são idênticas à bandeira da República.
Não houve apenas uma coincidência?
Não, é tudo criado. A ideia é, se eu tenho simpatia com o colono que criou Angola, porque o Angola não é quem criou Angola. Quem criou Angola foram os portugueses. Através de tratados internacionais, sobretudo a Conferência de Berlim. Em 1884 e 34. Acredito ser novembro e fevereiro, entre 15 a 22. A Conferência de Berlim visava necessariamente formar a partilha de Estado e formação de Estados africanos. Quem cria Angola? A Europa. Sobretudo Portugal. Portanto, quem criou ou quem entregou Angola ao MPLA foram os portugueses. E como os portugueses reconheceram, do ponto de vista jurídico formal, três movimentos, mas nos bastidores, elevaram um único partido. Portanto, o MPLA chega ao poder por essa via que ele chegou. E de lá para cá, por conta da manutenção do poder, foi criando outro tipo de situações. Veja lá.
Mas não seria possível entregar nos três movimentos?
Não, os acordos de Alvores visavam o reconhecimento de um governo colegial que viesse a governar o país de forma rotativa. Ok? Eu tenho essa lei. Os acordos de Alvores foi um instrumento jurídico de conciliação. Reconhecia a FNLA, o MPLA e a UNITA. E ditava a criação de um governo colegial onde certos ministérios, estamos a falar nesse caso do órgão administrativo, queria materializar a prosecução dos interesses dos angolanos, era em função do princípio da representatividade político-partidário. O Ministério da Defesa deveria, nesse caso, ser representado por um ministro de um partido político, da Economia, do Interior, sucessivamente. Savimbi iria governar Angola por um período, Odino Roberto por outro período, Agostinho também, sucessivamente, até se proclamar a independência, levar o país às eleições e quem ganhasse poderia governar sozinho. Estava previsto assim. Posto aqui, os partidos políticos não se entendem, entram logo em guerra. E eu agora, por ser acadêmico, ser um professor, quero evitar dizer o seguinte: foi fulano quem começou com a guerra. Mas a sociedade angolana sabe quem começou com a guerra. Em Angola, toda a gente sabe quem começou com a guerra. E está visível. Ok? Portanto, houve desentendimento por conta da luta, a agonia ao poder. E o MPLA chega ao poder, por via da força. Chegou ao poder, dominou o país, criou um país ao seu formato. Estamos a entender? Criou o país ao seu formato. Criou uma assembleia. Criou uma, e na altura, até inclusive, a lei de 1975 previa um conselho revolucionário. Esse conselho revolucionário era representado pelo partido no poder, que no caso era o MPLA. É ali onde se criava todas as políticas, quer de caráter jurídica, ok? Quer de caráter econômica, quer de caráter legislativa. E depois esse Conselho Revolucionário foi substituído pela Assembleia do Povo. A Assembleia do Povo depois foi substituído pela Assembleia Nacional de 1992, resultante das eleições multipartidárias de 1992. É preciso que nós conheçamos a nossa história. Veja que até 1992, por exemplo, o Tribunal Constitucional só foi criado aqui em 1992. Com a lei de 1992, ou seja, as principais instituições de caráter democrática, falo nomeadamente o Tribunal Constitucional, falo a Provedoria da Justiça, que é um órgão que visa necessariamente promover e monitorar a aplicação da justiça social. Ok? Estaria a falar, por exemplo, da própria CNE, que é um organismo de caráter administrativo com vista a fiscalizar e a promover o escrutínio eleitoral do Estado angolano. À luz da nossa lei, à luz do direito angolano, só foram criados em 1992. Ok? Para além das outras instituições de caráter democrático, só foram criados em 1992. Pressupõe, de 75 até 92, Angola não era um Estado democrático. E de 92 até 2002, Angola entra num conflito armado. Quando é que deveria se consolidar a democracia em Angola? E eu digo mais, os atuais governantes que estão a dirigir Angola na perspectiva democrática não têm educação democrática. A escola onde passaram os dirigentes, porque assim, Dino, olha isso aqui, e eu digo isso para a sociedade, as pessoas devem aprender, devem saber a verdade. Muita gente não gosta de falar a verdade. E uma sociedade que não ouve a verdade dos seus acadêmicos está a ser traída. E eu trago esse aspecto na perspectiva acadêmica, filosófica e jurídica. Porque estão aqui os documentos. Estás aqui a ver os documentos na sua mesa. Está aqui. Está aqui os comprovativos. Portanto, a ciência nos submete ao princípio materialístico. O princípio empírico. O princípio de comprovação dos factos a ser relatados. Tudo o que estou a falar está aqui. Veja. Quando os partidos, a formação dos partidos políticos africanos obedeceram duas visões diferentes. A visão liberal, democrática, e a visão socialista, ortodoxa. O partido que veio governar Angola é das escolas marxista ortodoxa. Ok? Onde a ideia de democracia liberal não funciona. O modelo de democracia que se cultivou em Angola chama-se democracia popular. Não democracia liberal. Nós temos dois modelos de democracia. A democracia liberal e a democracia popular. A democracia popular, ela procura suprimir as liberdades fundamentais que promovem a democracia no seu sentido pleno. Por isso que as constituições nos Estados, cujo governo é de matriz marxista-leninista, são simplesmente nominal e não normativo. A nossa Constituição hoje, muita gente fala, mas por que a nossa Constituição coloca-se muitas questões, ou seja, ela acaba por ter ela obedece uma elaboração mais civilizada possível, mas não imaterializável. Porque os nossos governantes não são democráticos, não passaram em escolas democráticas. Os nossos governantes passaram em escolas de filosofia marxista-leninista ortodoxas. Portanto, são ditatoriais, são autocráticos e não democráticos. De 92 para cá, há um conflito de interesse entre aquilo que se pretende enquanto sociedade democrática legal e aquilo que são os princípios filosóficos de quem detém o poder. Os nossos governantes são de extrema esquerda radical. A extrema esquerda radical é um modelo de organização totalitarista, igualitarista, portanto, procura não reconhecer o princípio da dignidade humana. Para esses tipos de partidos políticos, o mais importante é o poder, não é um homem.
Doutor, deixa só aqui ler uma questão, okay, do Dom Avinte, que prefere o anonimato. Diz que a doutora Eugênia Neto é símbolo da teoria que o MPLA foi lhe entregue o poder?
Bem, isso iria nos remeter a uma outra conversa. E eu não consigo aqui logo deduzir que em que perspectiva ele coloca essa questão.
Essa questão.
É, a doutora Maria Eugênia Neto, esposa do falecido
primeiro presidente
da República. Mas eu gostava só de dizer o seguinte com esta questão. É preciso dizer o seguinte. Quando Angola ganha a independência, o partido que estava a governar Portugal era o Partido Comunista Português. Ok? É o Partido Comunista Português. E, portanto, se a Maria Eugênia Neto terá... Especula-se, ok? Muitas das vezes, eu não gosto de alimentar a especulação, mas pensa-se que a Maria Eugênia Neto terá sido uma estratégia imperial de dar uma mulher, não é, portuguesa, a um presidente angolano, de forma a monitorar todas as intenções e perspectivas desse indivíduo. Sempre que se viesse observar qualquer coisa que Agostinho Neto viesse fazer, colocando em causa os interesses dos portugueses, essa mulher poderia, no caso, participar ao império. Provavelmente, seja isso, com possibilidade de não ser, mas é isso que normalmente é veiculado. Portanto, não há documentos que podem, nesse caso, trazer aqui e respaldar esse aspecto de forma mais pragmática possível. São apenas perspectivas filosóficas e de dedução política. Mas, é preciso dizer aqui, ela poderia ser o que o ouvinte disse por uma questão muito simples. Vamos o que colocar à colação? O partido que governava naquele tempo era o Partido Comunista. Se o Partido Comunista, era normal que ela fosse instrumento do Partido Comunista Português na altura, que caiu em 74 com a conflitualidade dos escravos.
Prosseguindo, como funciona a democracia em Angola?
Bem, a democracia em Angola está numa fase de aprendizado. E estando numa fase de aprendizado, nós acabamos por encontrar muitas dificuldades. Porque uma boa parte dos nossos filósofos acadêmicos políticos que nós temos hoje passaram em escolas de sistema liberal, onde só estaria a falar nesse caso.
Temos um ouvinte. Ouvinte, bom dia.
Bom dia, quer falar? Desculpa. Bom dia.
Sim, bom dia. Ligou para a Rádio Lumbamba, com quem falamos?
Não, fala com o próprio Lumbamba, que está vos acompanhando. Né?
Ah, sim.
Para dizer que esse debate não é para essa rádio aí.
Estava, sim.
Esse debate não é nessa rádio, essa rádio é comercial. E você sabe perfeitamente que a rádio não pode estar a falar, isso não é a nossa rádio. Não é isso que eu não queria a rádio para falar de política. Falem de comércio, falem de desenvolvimento, mais ou menos é política. Ok? Alô?
Sim.
Tá, sim, excelência, sim.
Vocês conhecem o dono da rádio e membro do partido que está no Criar no poder. E não pode falar coisas aqui, às vezes, que ofende o próprio partido onde nós estamos.
Sim.
Por isso, suspendam já isto aí, não quero mais ouvir isto. E tratem um assunto, quero um desenvolvimento, eu já disse que nada nem para falar política, já vos disse isso. Eu não estou a gostar deste tipo de debate, ok?
Sim, excelência.
Ok.
Horas e 20 minutos, estamos mesmo já quase na reta final deste programa e falamos do Estado de Direito a nível mundial e, por conseguinte, tocamos em alguns elementos, sobretudo do país em Angola. Já agora na perspectiva académica.
De facto, o Estado Democrático, nesse sentido, conforme estávamos a dizer, portanto, nós precisamos compreender o nosso histórico e para nós não começarmos a aliciar informação não muito adequadas, porque às vezes acabamos por desvirtualizar a sociedade e ficamos com um sentido de populismo. É preciso conhecer a nossa história, a nossa história é dita. Existe
a nível mundial.
A nível mundial. Porquê? Porque se nós entendermos, porque se nós partirmos simplesmente para aquilo que nós observamos e achamos que não, as coisas estão mal e outras coisas parecidas, é preciso conhecer a nossa história. E a nossa história não poderia ser outra, não ser esta aqui, por conta de uma questão muito simples e objetivista. Por aquilo que foi o histórico dos países africanos, e com o tempo as pessoas vão aprender a viver em democracia, a interpretar a democracia, a aplicar a democracia, e com o tempo vamos ter uma democracia plena. Conforme eu disse, para os Estados Unidos da América teve um percurso. Os Estados Unidos da América
ainda está com algumas dificuldades.
Muitas dificuldades. Eu disse há pouco tempo, o negro não votava, por exemplo. O negro não votava, a mulher não votava, o pobre não votava, a pessoa menos esclarecida não votava. Não é? E hoje a democracia acaba por ser um apanágio que muito se discute, muito se fala, e ainda encontramos algumas tendências de alguma forma, mas há uma vontade africana e o mundo. Encontramos hoje várias organizações que procuram encontrar mecanismo de estabelecer e, consequentemente, materializar a ideia democrática, estados de direitos, de forma que a sociedade se venha equilibrar e, provavelmente, com o tempo, a África também venha a ser uma luz e um exemplo vivo ao mundo, conforme as demais sociedades que hoje existem a nível do mundo.
Sim, senhora. Então, estamos na reta final. Nós voltamos na próxima ocasião, se Deus quiser. O senhor relógio marca 11 horas e 23 minutos. Despedem-se na garantia técnica, Márcio Maximino. Eu sou o Dino Manuel. Até a próxima.
Estamos juntos, sim.
Grande verdade.
Nós estamos aqui a pedir socorro, grito de socorro mesmo, porque nós também já estamos cansados.
Queremos água cada casa, para nós pagarmos também o imposto no governo.
E outros países começam a beneficiar e nós que estamos perto não. O povo está beneficiado, nos projetos tem água, acho que aqui também tem um povo. Esse bairro dá muito tempo, o bairro nunca desenvolve.
Verdades por detrás da porta.
Então se agarra lá com isso. Vamos te matar.
Saúde.
Eu vou tentar correr, ele me segue com a katana de novo. Começou a me dar com a katana na cabeça.
Que dá luz à sociedade.
89.1 Rádio Umbamba.